DW Noticiário.
Olá, muito bom dia. Eu sou Márcio Pessoa e vou estar com você na edição da manhã desta quarta-feira, 28 de novembro de 2012. Começamos com um conflito na República Democrática do Congo. As Nações Unidas informaram que há sinais de que os rebeldes do M23 estão saindo da cidade de Goma, no leste do Congo. Conforme o chefe de operações de manutenção de paz da ONU, as informações serão confirmadas nesta quarta-feira. Hervé Latsous disse, após reunião no Conselho de Segurança sobre o conflito, que a expectativa é de que os rebeldes se retirem para 20 quilômetros ao norte de Goma, posição que ocupavam antes de lançar sua ofensiva de 15 de novembro, acabando com 3 meses de trégua. Na Nigéria, um ataque a um bar na cidade de Barkin Ladi, no centro do país, causou 10 mortes, conforme a agência AFP. Homens armados usando uniforme militar teriam disparado em clientes. A cidade tem maioria cristã, mas situa-se na zona de transição entre o norte, majoritariamente muçulmano, e o sul, predominantemente cristão. Cabo Verde pode vir a se beneficiar de financiamento do Programa de Apoio à Integração dos Países Menos Avançados no Comércio Internacional, o chamado Quadro Integrado Reforçado. A ideia é impulsionar o desenvolvimento do comércio no arquipélago. Segundo o ministro do Turismo, Indústria e Energia, Humberto Brito, Cabo Verde, juntamente com os responsáveis nacionais do quadro, deve escolher as áreas prioritárias para integrar o comércio entre as ilhas e potencializar a exportação e promoção de seus produtos. Partindo para um tema de segurança global, imagens de satélites comerciais mostram aumento da atividade em plataforma de lançamento de mísseis no litoral ocidental da Coreia do Norte, o que poderia indicar a preparação para o lançamento de um projétil de longo alcance em questão de semanas. A análise se baseia na similaridade com as operações realizadas antes do lançamento realizado em abril. Em Nova York, a chamada Terceira Comissão da Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou várias resoluções condenando as violações de direitos humanos na Coreia do Norte, Irã e Síria. A resolução contra a Coreia do Norte foi aprovada por unanimidade pela primeira vez, já que nem mesmo a China, tradicional aliada dos norte-coreanos, rejeitou a medida. Uma condenação similar contra o Irã foi aprovada por 83 votos contra 31 e 68 abstenções. Nos Estados Unidos, o advogado do ex-soldado acusado de vazar milhares de documentos secretos ao site WikiLeaks indicou que o governo dos Estados Unidos teria maltratado seu cliente no centro de detenção de Quantico, na Virgínia. Em julho de 2010, Bradley Manning chegou à penitenciária com a advertência de que seriam detentos sob risco de suicídio. O ex-militar teria recebido vigilância especial e sido objeto de uma série de medidas, entre elas, dormir sem roupas, que foram consideradas punitivas por sua defesa. A crise na Europa. A Comissão Europeia, o Parlamento Europeu e o Conselho, que representa os 27 estados da União Europeia, acordaram novas regras sobre as agências de notação. O anúncio foi feito pelas três instituições via Twitter. O comissário para os serviços financeiros, Michel Barnier, saudou o que chamou de acordo importante que vai permitir reduzir a dependência excessiva das notações, eliminar os conflitos de interesse e estabelecer um regime de responsabilidade civil para as empresas de rating. Para evitar a perturbação dos mercados, as agências deverão divulgar um calendário onde anunciam o momento de anúncio das notas que atribuem as dívidas soberanas dos estados. Enquanto a União Europeia ameniza o terror das agências de rating no mercado, na América do Sul, elas provam toda a sua contundência. A agência Fitch rebaixou a nota da dívida da Argentina em 5 escalões para CC, alegando que o default do país é provável. A Fitch assinala que a perspectiva da nota da dívida pública argentina se mantém negativa e que uma nova redução pode ocorrer nos próximos meses. Pela 14ª rodada da Bundesliga, o Dortmund perdeu a chance de reduzir a diferença sobre o líder Bayern, empatando em 1-1 em casa com o Düsseldorf. O Hannover bateu o Greuther Fürth 2-0, o Hamburgo venceu com facilidade o Schalke 3-1, o Frankfurt perdeu em casa para o Mainz 3-1. Hoje jogam Mönchengladbach e Wolfsburg, Stuttgart e Augsburg, Bremen e Leverkusen e Freiburg e Bayern. Este foi o noticiário desta manhã de quarta-feira. Fique conosco.
DW Jornal da Manhã.
E vamos aos destaques da edição de hoje. Provocados. Advogados africanos querem parecer sobre fechamento da Corte dos Direitos Humanos da SADC. Caminhando com as próprias pernas, Fundo Financeiro no Ruanda quer reduzir a importância da ajuda ao desenvolvimento no país. E saiba como foram os jogos da 14ª rodada da Bundesliga. O Jornal da Manhã da DW começa agora. A União dos Advogados Pan-Africanos e o Centro de Litigação da África Austral pediram um parecer ao Tribunal Africano dos Direitos Humanos sobre a legalidade da suspensão do Tribunal da SADC, a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral. Recorde-se que, em agosto passado, a pedido do Zimbábue, os estadistas da região suspenderam o tribunal. As organizações lembram que o tribunal é vital para vários setores. Sobre o assunto, Nádia Issufo entrevistou João Iemposa, pesquisador do Centro de Direitos Humanos da Universidade Eduardo Mondlane. Ele começa respondendo se a suspensão dos tribunais significa o retrocesso no que se conseguiu até agora em matéria de direitos humanos.
Em princípio, eu diria que sim, porque quando foi constituído esse tribunal, foi uma grande vitória para a sociedade civil e para os próprios governos da SADC. Na medida em que os casos já podiam ir para esse tribunal, e essa decisão, através da intervenção, sobretudo, do governo de Zimbábue, traz um retrocesso na proteção dos direitos humanos, porque agora não é fácil levar os casos a um tribunal próprio de direitos humanos, como era o tribunal da SADC, para resolver casos que não é possível resolver dentro dos estados da SADC. Uma vez que os nossos tribunais, falo particularmente do Moçambique, Angola e o próprio Zimbábue, os tribunais internos não têm grande capacidade de intervenção em matéria de direitos humanos. A questão que vem à luz é que o tribunal tem uma grande influência política e o seu funcionamento depende, de facto, da vontade e interesses políticos. E quem fica a perder é o próprio cidadão que vê os seus direitos humanos violados dia após dia sem ter uma instituição jurisdicional própria, competente, com força para defender. Então, nesses casos, ações contra o Estado, ações contra as grandes empresas, hoje em dia, que também têm violado em grande medida os direitos humanos, ficam difíceis de ser protegidos a nível do tribunal.
Esta suspensão pode ser vista como uma tentativa da SADC de ajudar o Zimbábue a expor-se menos no cenário internacional, considerando que o país tem sido alvo de várias críticas, nomeadamente na exploração dos diamantes, no que se refere aos direitos humanos?
Eu penso que, em primeiro lugar, os próprios Estados da SADC procuram defender-se eles próprios, de por si. Porque o caso de Zimbábue, a nível do tribunal da SADC, ele abriu um precedente para os outros países em situações críticas também. A primeira coisa que os Estados fizeram é defender eles próprios e, através daí, também defender o Zimbábue, porque o Zimbábue hoje ganha mais força sabendo que este tribunal não está a funcionar para os próximos casos que possa incluir para a violação dos direitos humanos, sobretudo nessa questão do diamante que está a colocar.
Pode-se interpretar, com a decisão dos estadistas da SADC, que falta democracia e liberdade, ou então que há mesmo ditadura na região austral da África?
Ditadura, entanto, que tal, eu não defendo essa posição, mas que há uma democracia muito enfraquecida e que nos leva a situações críticas em que possa aparentar a tal ditadura. Se a ditadura é uma ditadura momentânea, o que fica, na verdade, é uma falta de definição do sistema que a gente está a seguir. Porque democracia, em tanto que é a democracia que nós conhecemos, os documentos aprovados a nível dos nossos estados, ela não está sendo aplicada na prática. Por isso, não podemos dizer que sim, trata-se de uma democracia prevista nas nossas constituições, prevista aí na nossa lei, porque a política que é posta em prática, ela viola essa democracia e automaticamente põe em causa os direitos humanos, porque se não há uma democracia clara do ponto de vista prático, também a proteção dos direitos humanos fica enfraquecida. E se fica enfraquecida a democracia, nós também quase que não temos liberdade de expressão. O tipo de opinião que a gente emite, ainda que seja importante, ela não vincula os nossos Estados por causa dessa fraqueza que se está a colocar a nível da democracia do ponto de vista prático.
Existe algum mecanismo que possa pressionar os estadistas da SADC a recuarem na decisão?
Eu penso que sim, depende da parte da sociedade civil, depende da sua coragem em não desistir, em pressionar cada vez mais os Estados, porque os nossos Estados permitem boas constituições. Só que, no plano prático, a implementação das leis ela é muito fraca, há muito secretismo que, de certa forma, amedronta tanto jornalistas, a sociedade civil em geral, defensores de direitos humanos, que ficam em silêncio. Então, se nós usarmos os nossos instrumentos, as nossas leis, como deve ser, eu penso que a gente pode enfrentar. O instrumento já existe, o que falta é a coragem de usar os nossos instrumentos.
Este foi João Nhampoça, pesquisador do Centro de Direitos Humanos da Universidade Eduardo Mondlane, ouvido por Nádia Issufo. E é sobre a suspensão do Tribunal dos Direitos Humanos, da SADEC, que convidamos você, ouvinte, a participar do Jornal da Manhã de hoje. Você acha que os governantes da SADEC decidiram fechar o Tribunal dos Direitos Humanos por temor ou porque o órgão era inútil? Mande seu e-mail para o afreportuga@dw.de, participe pelo Facebook ou envie um SMS.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491759198273.
A responsabilidade financeira nas próprias mãos, acelerar o desenvolvimento e romper com a ajuda ao desenvolvimento. Estes são alguns dos objetivos da Agaciro, o primeiro fundo de solidariedade do Ruanda. As receitas provêm de doações. Mas o que é feito de verdade com o dinheiro? O trabalho é de Nadina Schwarzbeck, adaptado por Nádia Issufo.
O Ruanda tem cerca de 10 milhões de habitantes e é um dos países mais densamente povoados da África. Quase metade da população vive abaixo da linha da pobreza e a maioria dela vive em zonas rurais. O Fundo para o Desenvolvimento Agaciro pretende ajudar essas pessoas. Ele foi criado em agosto de 2012 pelo governo ruandês com o objetivo de financiar projetos de construção de estradas. As receitas vêm, por exemplo, de muitos ruandeses a residir no estrangeiro que, por causa do genocídio de 1994, fugiram para a Bélgica, França ou Canadá. Também os ruandeses que estão no país e qualquer um que queira pode apoiar o país, como explica Christine Kulikinga. Ela é embaixadora do Ruanda na Alemanha.
Isto é voluntário. Insistimos que seja de forma voluntária. O dinheiro não é retido na fonte e não é considerado um pagamento de imposto, mas sim como um valor voluntário em que cada um decide quanto quer dar.
A contribuição dos ruandeses pretende trazer mais responsabilidade e reforçar a autoestima da nação. Esta ideia foi bem recebida e, por isso, nos primeiros 3 meses, o fundo recebeu 23 milhões de euros. O exilado ruandês Providene Tuisaba vive na Alemanha há 22 anos e deu a sua contribuição para o fundo.
Eu apoio muito este fundo. Ele é mais do que apenas uma solução financeira para o Ruanda. Ele realmente faz mudar a forma de pensar sobre a sociedade para muitos ruandeses dentro e fora do país e dá a oportunidade aos ruandeses de construírem o seu futuro com as próprias mãos, em vez de depender da ajuda externa.
Apesar de todo o entusiasmo, quando a campanha começou, houve uma série de críticas. De acordo com a mídia, a contribuição nem sempre foi voluntária. As críticas dizem que os ruandeses ricos teriam de pagar 10% da sua renda periodicamente. Além disso, houve uma grande pressão social sobre os que não contribuíram. O país é dependente da ajuda externa. 40% do orçamento vem dos países desenvolvidos. Mas em finais de julho passado, a União Europeia, os Estados Unidos da América, a Alemanha, a Grã-Bretanha, Países Baixos e Suécia congelaram a sua ajuda ao Ruanda. O motivo? De acordo com o relatório da ONU, um militar sénior de Kigali tem apoiado os rebeldes do M23, o Movimento 23 de Março, que tem atacado violentamente o leste da República Democrática do Congo. Recentemente, o grupo tomou a cidade de Goma. O relatório da ONU vai ainda mais longe. Ele diz que o ministro da Defesa, James Kabarebe, foi comandante em chefe de facto do M23. O Ruanda, entretanto, nega as acusações, mas as sanções financeiras continuam e o país, só da Alemanha, perdeu 21 milhões de euros. No entanto, a embaixadora Nkulinkinga enfatizou: o Fundo de Solidariedade não foi uma resposta direta ao congelamento da ajuda.
A ideia em si já existe há muito tempo, é mais antiga que as sanções. Portanto, o fundo não vem substituir os cortes, porque nós precisamos mesmo dele.
O dinheiro arrecadado ainda está a ser gerido pelo Ministério das Finanças do Ruanda. Em breve, um órgão independente deverá administrar o fundo. Até agora, deu para perceber que o dinheiro geralmente é destinado a novas estradas no país. Mas as descrições dos projetos ainda não são conhecidas. Um ato considerado incomum para um país que é conhecido pelas suas habilidades organizacionais. Nádia Sufo, DW, Voz da Alemanha.
Se você ouve a Deutsche Welle neste momento, está com o Facebook aberto também, está no computador navegando pela internet, você pode fazer um curtir na nossa página no Facebook, no DW Português para a África, e responder todas as perguntas e participar também do programa ao vivo. O alastramento da sida mantém o estigma e a discriminação contra os homossexuais em muitos países africanos. Uma lei draconiana na Nigéria prevê pena de prisão de 14 anos para homossexuais. A matéria de Helena Ferro de Gouveia mostra que agora as diferentes igrejas lutam contra os direitos desta minoria.
We have a traditional religions who stick against it.
Todas as religiões tradicionais são contra. O cristianismo e o islão também. As relações homossexuais são um tabu na Nigéria e a lei foi aprovada para proteger as tradições nigerianas.
Gagaba Adams Gagaba é um deputado nigeriano e um defensor da lei Jail the Gays, prendam os homossexuais. Um projeto de lei que já passou na Câmara dos Deputados nigeriana, sendo aprovado por unanimidade, e que pretende ir mais longe no âmbito da homossexualidade, proibindo os casais que tentem casar ou viver juntos. A nova proposta de lei agrava a legislação atual, que prevê penas até 14 anos de prisão efetiva. O projeto prevê ainda que as pessoas que ajudem os casais homossexuais sejam punidas com penas de prisão até 10 anos. Manifestações de afecto ou a existência de organizações defensoras dos direitos dos homossexuais estão completamente proibidas. É esperado que o presidente da Nigéria, Goodluck Jonathan, assine o diploma e este se torne lei.
Podem falar de direitos humanos, mas quando quase toda a sociedade está contra um direito, esse deve deixar de existir.
An individual right ceases to be.
Também as igrejas católica e evangélica, assim como crentes islâmicos, têm apoiado abertamente o projeto de lei Jail the Gays. Apesar da Nigéria ser um Estado secular, as igrejas têm um peso muito importante na vida pública. O padre católico Rafael Adebayo explica a sua posição.
It is not possible that the church will back what God is against. It is very clear that homosexuality is an abomination.
É impossível que a igreja apoie algo que não agrade a Deus. É claro que a homossexualidade é um pecado.
Recentemente, verificou-se por todo o continente africano uma onda de atropelos aos direitos dos homossexuais. O Uganda quer fazer aprovar a pena de morte para homossexuais. Na Libéria, cristãos e muçulmanos uniram-se para direcionar a sua investida contra os casais do mesmo sexo. E no Malawi está a ser discutida uma lei bastante repressiva que prevê que os homossexuais não sejam considerados como pessoas, perdendo, portanto, a sua liberdade. Segundo a Amnistia Internacional, o único país africano no qual os direitos dos homossexuais são respeitados e estão ancorados na Constituição é os Camarões. Em quase todos os outros países africanos existe uma pena de prisão para casais homossexuais, embora em muitos países, como o Quênia, a Tanzânia e a Libéria, estas leis não sejam postas em prática. Helena Ferro de Gouveia, DW, Voz da Alemanha.
A pergunta de hoje: você acha que os governantes da SADEC decidiram fechar o Tribunal dos Direitos Humanos por temor ou porque o órgão era inútil? Mande seu e-mail para o afriportug@dw.de ou envie um SMS para o número 0049-1758-19-8273. Cobre Cromo, cobalto e titânio são minerais que se vendem a preços elevados nos mercados internacionais e são extraídos, na maioria dos casos, em países em desenvolvimento. As receitas obtidas com a exploração desses minérios acabam, muitas vezes, nos bolsos de políticos corruptos e financiam conflitos. Acionamos Helena de Gouveia, novamente, para ampliar o tema.
Com as mãos ou com picaretas, sem ter em consideração os danos para a sua saúde, para a sua segurança e para o meio ambiente, homens e crianças no leste do Congo extraem ouro, cobre, diamantes e coltan do solo. A exploração de minérios é controlada por milícias locais, explica Hans-Joachim Kumpel, presidente da Agência Alemã para as Ciências Geográficas e Recursos Minerais.
Quando falamos de conflitos minerais, falamos das condições na
Quando falamos de minerais de conflito, falamos da situação na República Democrática do Congo. Lá, as receitas da exploração de minério alimentam e geram conflitos.
Mesmo sendo isso conhecido, os minérios continuam a encontrar compradores. Segundo um estudo elaborado pela Comissão Europeia, estima-se que 18% do coltan vendido em todo o mundo seja oriundo da República Democrática do Congo. Isto, apesar de todos os apelos ao boicote. Ralf Schmitz, diretor executivo da Associação Alemã de Comerciantes de Metal, explica que o metal é possível.
Quando eu pergunto aos nossos revendedores onde é que eles adquirem o tântalo, é raro eles dizerem que vem do Congo. O caminho do minério é o seguinte: o minério é enviado do Congo para a China ou para outros países e lá fundido e distribuído para o mercado mundial. Portanto, a impressão digital não serve para nada, porque se refere apenas ao minério original. Ou seja, temos um grande problema.
Neste momento, não serve também o fingerprint, porque ele se refere apenas ao erz. Então, temos um grande problema.
A impressão digital eletrónica é uma invenção recente da Agência Alemã para as Ciências Geográficas e Recursos Minerais. Hans-Joachim Kumpel explica o processo.
Os minérios não são encontrados em forma pura, mas fazem parte de um depósito e este contém uma impressão digital que conseguimos analisar de forma muito precisa. Existem várias maneiras de determinar a composição química e a idade e, em seguida, verifica-se que cada depósito tem as suas características próprias, ou seja, uma espécie de impressão digital que pode ser arquivada.
A impressão digital é uma das várias abordagens que a Comissão Europeia quer adotar para tornar o abastecimento de matérias-primas mais transparente. Nos Estados Unidos da América, aplica-se uma legislação chamada Dodd-Frank Act. As companhias que estão cotadas na Bolsa Norte-Americana têm de provar de forma inequívoca de onde obtêm os seus minerais. Contudo, a indústria alemã não está entusiasmada com a introdução voluntária de uma espécie de Dodd-Frank Act. Segundo representantes da indústria germânica, se não existirem regras internacionais uniformes, ou seja, enquanto alguns países mantiverem as regras e outros não, então existe uma clara desvantagem competitiva. Helena Ferro de Gouveia, DW, Voz da Alemanha.
A abertura da 14ª rodada do campeonato alemão trouxe uma surpresa. O Borussia Dortmund teve boa chance de emplacar a quarta vitória consecutiva na competição contra o Fortuna Düsseldorf e diminuir a diferença para o líder Bayern de Munique. No entanto, mesmo jogando melhor, ficou no empate por 1-1 dentro de casa e poderá ver os bávaros abrirem 11 pontos de vantagem nesta quarta-feira quando enfrentam o Freiburg, fora de casa. O meia Błaszczykowski abriu o placar para os anfitriões aos 43 minutos da etapa inicial. No segundo tempo, o Borussia desperdiçou diversas chances para matar o jogo e foi castigado aos 70 minutos. Heisinger cabeceou sozinho dentro da área e colocou números finais à partida. O resultado mantém o Borussia na segunda colocação com 26 pontos. Błaszczykowski disse que o resultado, pouco satisfatório, passou também pela boa atuação do adversário. O autor do gol do Dortmund diz que não somente os fãs, mas o time também esperavam um pouco mais do jogo. Ele diz que todos estavam conscientes de que não seria uma partida fácil. O jogador do Dortmund diz que sua equipe aproveitou uma única situação que o time de Düsseldorf deu algum espaço. Ele diz que agora é rapidamente tentar recuperar a boa disposição da última partida e mostrar tudo em Munique contra o Bayern. Em outra partida do dia, o Hannover não deu chance às surpresas. Jogando em casa, venceu o Greuther Fürth, o penúltimo colocado da Bundesliga, por 2-0. O treinador do Greuther Fürth, Stefan Füttner, lamenta muito o resultado, mas prega recuperação imediata dentro de casa na próxima rodada. Segundo ele, seu time teve tudo para abrir o placar, mas pelo contrário, acabou tomando gol e se desligando do jogo. Ele diz que talvez seja o resultado de 3 jogos na semana, a chamada semana inglesa, que teria cansado o time. Füttner afirma que sua equipe não temeu em nenhum momento o Hannover e sabe que é forte o suficiente. Seria melhor ter saído com 1 ponto, mas agora a ideia é levantar a cabeça e tentar mais uma vez uma vitória no sábado para sair da parte de baixo da tabela. Nesta rodada, o Dortmund, pelo menos, se beneficiou do fato de o Schalke e o Frankfurt terem perdido seus jogos. Em Frankfurt, o Eintracht ficou perto de ser goleado pelo Mainz, que abriu 3-0 com gols marcados por Ivan Schitz e Parker, ainda no primeiro tempo, e Noveski aos 52 minutos. 3 minutos depois, para renovar a esperança que acabou injustificada, o Eintracht diminuiu o placar com o Tsalai, que marcou o gol contra. 3-1, placar final. O Schalke 04 visitou o Hamburgo e, com a derrota por 3-1, ficou ainda mais distante da briga pelo topo da tabela, estacionando nos 24 pontos, 10 a menos que o líder Bayern de Munique. Mesmo sem Rafael van der Vaart, grande estrela da equipe, os donos da casa tiveram um desempenho convincente. O placar foi aberto aos 7 minutos do segundo tempo com um gol de Beister. Logo depois, aos 20, foi a vez de Rudnevs balançar a rede após uma assistência de Dick Meyer. Faltando 10 minutos para terminar a partida, Rundelar diminuiu para o Schalke, mas o gol de Badelj aos 92 matou o jogo a favor do Hamburgo. Com este resultado, o Hamburgo subiu para a 8ª colocação com 20 pontos. Já o Schalke abriu espaço para o Bayer Leverkusen, que joga hoje e, com os mesmos 24 pontos, precisa apenas de um empate para assumir a 3ª colocação do campeonato. O defensor do Schalke, Benedikt Höwedes, colocou parte da responsabilidade pelo resultado negativo no sistema defensivo da sua equipe. Ele diz que o que deu errado foi que sua equipe simplesmente ofereceu os gols que sofreu ao Hamburgo. O time também não conseguiu aproveitar as chances de gol que teve em momentos importantes do jogo. Höwedes diz que seus colegas de defesa não agiram de forma consequente o suficiente em situações decisivas do jogo, o que resultaram em gols bobos, desnecessários e na perda da partida. Nesta quarta-feira, o Borussia Mönchengladbach recebe o Wolfsburg. O Stuttgart joga em casa contra o Augsburg. O Leverkusen visita o Bremen e o Freiburg recebe o Bayern de Munique. O campeonato tem a equipe de Munique na primeira posição com 34 pontos. Em segundo, Dortmund com 26. Empatados na terceira posição estão Schalke, Frankfurt e Leverkusen com 24 pontos, sendo que o Leverkusen tem 1 jogo a menos.
Vamos ao nosso espaço interativo.
DW Deutsche Welle.
Pergunta de hoje: você acha que os governantes da SADEC decidiram fechar o Tribunal dos Direitos Humanos por temor ou porque o órgão era inútil? Renata Krieger já está aqui nos estúdios da DW. Muito bom dia, Renata.
Bom dia, Márcio. Bom dia aos ouvintes da DW em português. Eu já estava começando a ler aqui as mensagens que acabam de chegar. Sim. Vou ler uma mensagem de um ouvinte anônimo, que é de Maputo, de Moçambique. Ele diz o seguinte: os países da SADEC, ao encerrarem o Tribunal dos Direitos Humanos, estão a corrigir um erro que cometeram ao criarem uma entidade para velar por algo que os membros da SADEC não praticam. O Gabinete da Defesa dos Direitos Humanos não tinha espaço nem condições políticas para ter sucesso, porque os países membros são violadores dos direitos humanos e o seu encerramento veio na altura certa para poupar fundos nos gastos da instituição. Aí a opinião por SMS de um ouvinte que não se identificou. Hakuna Matata, um ouvinte que deixou um comentário aqui no Facebook, é o nome que ele assina na rede social. Países de medo, eles, os países da comunidade da África Austral, eles já são, mas acho que só decidiram fechar porque o órgão era inútil. E ele colocou alguns risinhos na internet. O Magno Cebola de Quelimane, em Moçambique, disse que o tribunal não estava a render assim como era de se esperar. Essa é a razão principal que levou ao encerramento. Márcio.
Obrigado, Renata. Obrigado aos ouvintes pela participação aqui no Jornal da Manhã. Para mais informações sobre temas africanos, www.dw.de/português. A todos, um ótimo dia e até amanhã.